Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Foi desativado esta manhã o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vidigueira. O plano, que estava ativo desde o passado dia 4 de fevereiro, foi desativado tendo em conta o aliviar das condições atmosféricas, segundo explicou hoje o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, em entrevista na Rádio Vidigueira no programa Terras de Pão, Gentes de Paz, da responsabilidade da Câmara de Vidigueira. O autarca deixou, contudo, apelos aos munícipes para respeitarem a sinalização no terreno, bem como adotar comportamentos preventivos para com o edificado.
Todo o país foi assolado por este evento extremo, um evento que, segundo os técnicos, dizem que podem ser cada vez mais frequentes e nós temos que estar preparados. Vimos que o país não está totalmente preparado para isto. Precisamos de encontrar pontos de equilíbrio para que os nossos territórios possam efetivamente estar cada vez mais preparados para estes eventos extremos. Podemos hoje dizer, e só para concluir, que temos a situação mais calma, não estamos totalmente, digamos que alguns incidentes ainda podem acontecer, porque, volto a repetir, que os muros, principalmente das casas de taipa, daquelas que não têm telhado, volto a apelar que os proprietários possam tomar algumas medidas de mitigação do risco de queda, apelo também aos municípios que tenham cuidado quando virem uma árvore sinalizada, quando virem um caminho sinalizado, por favor não tirem as baias, não cortem as fitas. Se isto lá está, é por algum motivo, não é porque nos apeteceu dificultar a vida a alguém. É só estamos a tentar garantir que tudo corre pelo melhor. E tendo a aliviar também das condições atmosféricas, hoje mesmo, durante a manhã, desativámos o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. Com isto não quer dizer que não vamos continuar atentos, com isto não quer dizer que não vamos estar no acompanhamento diário e preventivo, como estivemos até aqui, mas face àquilo que eram as condições e os diversos de relatórios técnicos, entendemos que estava por concluído, ou melhor, estavam reunidas as condições para desativar este plano municipal.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, dando nota da desativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vidigueira.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 10 um homem de 36 anos por violência doméstica no Conselho de Serpa. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção surge no âmbito de uma denúncia por violência doméstica, com os militares da Guarda a deslocarem-se ao local, onde apuraram que o suspeito exercia ameaças, violência física e psicológica contra a vítima, a sua companheira de 30 anos. No seguimento desta ação, o suspeito foi detido em flagrante delito. O detido foi apresentado ao Tribunal Judicial de Serpa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O Ministério Público defendeu ontem a condenação dos mais de 30 arguídos, dentre os quais 22 pessoas estão a ser julgados no Tribunal de Beja por alegada exploração de imigrantes no Alentejo. O processo, cujo julgamento começou no dia 15 de dezembro do ano passado, envolvia inicialmente 35 arguídos, dos quais 22 pessoas e 13 empresas, mas na primeira sessão, uma das sociedades comerciais foi separada para um processo autónomo. Na sessão realizada ontem, foram ouvidos dois dos arguídos que quiseram testemunhar e, a seguir, começaram as alegações finais que vão prosseguir durante a tarde. O Ministério Público, representado por duas procuradoras, considerou que todos os arguídos devem ser condenados mediante a prova constante do processo e apresentada na fase de julgamento. E defendeu ainda que o coletivo de juízes que está a julgar o caso deve ter em consideração as declarações produzidas pelos arguídos e pelas vítimas na altura das detenções. Este é um dos processos resultantes da denominada Operação Espelho da Polícia Judiciária, realizada em novembro de 2023 e relacionada com a alegada exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo. Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Serpa querem conhecer em detalhe as ocorrências provocadas pelo mau tempo nas últimas semanas. Em comunicado, os vereadores da CDU saúdam o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores da Câmara Municipal, das juntas de freguesia e uniões de freguesias, dos bombeiros e dos outros agentes da Proteção Civil, pelo empenho e resposta prestada no acompanhamento das situações ocorridas no Conselho de Serpa. Os vereadores da CDU solicitaram à Câmara Municipal de Serpa a elaboração de um relatório detalhado das ocorrências verificadas no Conselho, bem como a identificação da atuação da Câmara Municipal em cada uma dessas ocorrências. Os vereadores da CDU avançaram ainda com um pedido à Câmara Municipal para a criação de um plano de ação e a apresentação do mesmo na próxima reunião de Câmara, a 25 de Fevereiro, que permita de forma célere e eficaz a resolução das ocorrências registadas e a regularização dos danos causados pela intempérie, muito em particular nos arruamentos situados dentro dos perímetros urbanos e nas vias municipais, nomeadamente estradas e caminhos municipais. O Governo vai conceder tolerância de ponto no dia 17 de Fevereiro, terça-feira de Carnaval, aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços do Estado, de acordo com um despacho assinado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da Administração Direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de Fevereiro de 2026, terça-feira, dia de Carnaval. Pode ler-se no comunicado enviado às redações. Recorde-se que a terça-feira de Carnaval não é um feriado obrigatório, mas tem sido habitual que os executivos concedam tolerância de ponto neste dia, em virtude da tradição carnavalesca que existe no país. A Câmara Municipal de Beja procedeu ontem à demolição controlada de um edifício da rua Alexandre Herculano. Segundo avançou a autarquia bejense, as condições meteorológicas adversas que se têm feito sentir revelaram problemas antigos no edificado do município de Beja e a Câmara Municipal ativou uma equipa que se encontra em permanência a avaliar as situações em risco de derrocada e a atuar em conformidade. O edifício da rua Alexandre Herculano, que foi interditado na passada sexta-feira, 6 de Fevereiro, a dado ter sido identificado o risco de ruir, foi demolido pela autarquia para a salvaguarda da segurança das pessoas. O município de Ourique vai investir cerca de 800 mil euros na melhoria da recolha e gestão de resíduos urbanos. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Ourique, trata-se de um projeto que reforça a eficiência operacional e a qualificação dos serviços municipais, permitindo reduzir custos e emissões e reforçar a limpeza do espaço público. A intervenção, de acordo com a autarquia, contempla a aquisição de novas viaturas e equipamentos de recolha, bem como a instalação de contentores com tecnologia integrada e sistemas de gestão que permitem otimizar circuitos e melhorar o controle do serviço, tornando a operação mais eficiente e ambientalmente responsável. A Câmara de Ourique refere ainda que a modernização integra uma estratégia de transformação dos serviços municipais, assenta na eficiência, na responsabilidade ambiental e na valorização do espaço público, afirmando Ourique como um território que investe com visão e compromisso no futuro sustentável. O azeite de Moura DOP Virgem Extra da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos foi distinguido pelo 10º ano consecutivo com o Prémio Sabor do Ano. Segundo avançou a Cooperativa de Moura e Barrancos, este prémio de qualidade é uma referência no setor da alimentação e reconhece os melhores produtos com base em provas cegas de consumidores. O azeite Moura DOP Virgem Extra, da Cooperativa de Moura e Barrancos, com esta distinção reforça a sua posição como o azeite preferido dos consumidores. Os produtos candidatos são testados mediante um exame gustativo, sem marca, num laboratório de análise sensorial em Portugal. Cada produto é provado e aprovado por um painel de 80 consumidores, selecionados de acordo com os seus hábitos de consumo. Os produtos são avaliados, tendo em conta 5 critérios: sabor, satisfação geral, aspecto, odor, textura. Para ser premiado o produto, tem que obter uma classificação superior a 6 e a nota mais alta entre os produtos concorrentes. A atribuição deste prémio há 10 anos consecutivos é o resultado da dedicação diária de todos os colaboradores e olivicultores da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. O azeite de Moura DOP foi o primeiro com denominação de origem protegida em Portugal e é garantia de qualidade, também comprovada pela atribuição de mais um prémio, afirma Helder Trasmontano, o diretor-geral da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, citado neste comunicado. O Festival Terras Sem Sombra vai regressar com a 22ª temporada a decorrer entre fevereiro e dezembro de 2026. Reforço da internacionalização, a República da Polónia, como país convidado, programação alargada a novos concelhos, a estreia absoluta de uma ópera encenada no Alentejo, o regresso do Prémio Internacional, com duas novas categorias, estão entre os destaques desta nova temporada, que mantém património, música e biodiversidade como tónicas e com o tema Alegres Campos, Verdes Arvoredos, Música e Biosfera, com uma homenagem a Luís de Camões, segundo avançou a organização. A apresentação da programação do Terras Sem Sombra decorreu ontem na Embaixada da República da Polónia, em Lisboa, na presença de 8 dezenas de convidados, do Corpo Diplomático e de Autarcas e Comunicação Social e representantes de artes e da sociedade civil, segundo explicou à Rádio Vidigara o diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, José António Falcão, que deixa as novidades para esta edição.
2026 é um ano importante para o Terras Sem Sombra. Ele vai ser dedicado, por um lado, a Luís de Camões. Portugal está a comemorar o 5º centenário do nascimento do nosso grande poeta, que é também um símbolo nacional. E, por outro lado, queremos também estabelecer diálogos a partir desse legado camoniano entre a arte e a natureza. Este vai ser, portanto, o fio condutor em termos de programação. A presença da Polónia como país convidado, depois de vários anos de trabalho com esta grande nação europeia, apresenta-se como algo muito promissor, porque, de facto, é um país que tem um potencial lírico, tem um potencial musical absolutamente extraordinário. O Terras Sem Sombra alargou também a sua área de influência. Com alguma pena nossa, não teremos este ano Odmira, mas teremos sim Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, a Câmara de Odmira não está connosco, mas está connosco a Junta de Freguesia. Mas, sobretudo, talvez de uma forma mais definitiva, também não temos connosco Sines. No entanto, alargou-se o leque. Regressam Viana do Alentejo e Grândola, e pela primeira vez vamos ter Alcácer do Sal, tão lembrada nestes dias. Portanto, a geografia do festival é bastante ampla e ela estende-se desde Arronches, ao Castelo de Vide, ao Sozel, ao Gavião, até concelhos como Mértola e, claro, Santiago de Cacém, Ferreira do Alentejo e vários outros. Há aqui uma dinâmica nova que se inaugura este ano e que projeta também o Alentejo do ponto de vista internacional com outro vigor, já que, além desta profunda ligação à Polónia, que é, enfim, um país muito marcante, nós vamos trabalhar imenso com Espanha este ano e vamos realizar pela primeira vez um fim de semana completo do Terras Sem Sombra na região do Principado das Astúrias, em Oviedo e Ribeira da Riba.
José António Falcão, diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, que vai avançar para a 22ª edição. O festival arranca a 28 de fevereiro em Arronches. A Câmara Municipal de Moura, em colaboração com a comunidade educativa do concelho, organiza nesta quinta-feira o Carnaval das Escolas, antecipando a iniciativa devido ao mau tempo previsto para amanhã. O tema escolhido para este ano é o Dia Mundial da Rádio, que se celebra precisamente amanhã, 13 de fevereiro. Rádios, microfones, rádio dos anos 80, radialistas e muitas outras máscaras alusivas à temática vão desfilar no Carnaval das Escolas no concelho de Moura. A Herdade Grande, no concelho de Vidigueira, foi distinguida nos German Design Awards com o prémio Winner, atribuído à imagem e rótulo do azeite Herdade Grande Virgem Extra. O reconhecimento, segundo a empresa vidigueirense, por uma das mais relevantes competições internacionais de design, distingue o trabalho criativo desenvolvido pela agência MA Creative, responsável pela concepção de um rótulo profundamente enraizado na identidade cultural do Alentejo. Inspirado no tradicional lenço feminino alentejano, o design concretiza um objetivo de tributo à mulher alentejana, símbolo de força, resiliência, saber e ligação à terra. O rótulo Herdade Grande foi premiado entre mais de 3.900 projetos provenientes de 57 países, com o júri internacional independente dos German Design Awards a destacar a originalidade, coerência conceptual e qualidade estética do rótulo.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, 13 de fevereiro. Vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, com períodos de chuva por vezes forte e passando a regime de aguaceiros a partir da manhã, localmente intensos de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no litoral oeste. queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para os 1.200 a 1.400 metros a partir da manhã e para os 800 a 1.000 metros no final do dia e nas serras do norte e centro. Conte também com vento fraco a moderado de sudoeste, rodando para oeste-noroeste e soprando moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas até aos 80 e 100 km por hora, respectivamente. Conte também com descida da temperatura, em especial da máxima. Temperaturas que poderão atingir os 14 graus em Beja e Évora, 12 em Porto Alegre, 16 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.